Senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV. Essa é uma semana muito importante para a nossa economia. Nessa quarta-feira, o Comitê da Política Econômica vai decidir a nova taxa básica de juros, hoje que está em 12,5% ao ano. E também na sexta-feira serão divulgados pelo IBGE os dados do PIB do segundo trimestre. São dois eventos marcantes, principalmente se considerarmos o contexto internacional em que hoje nós nos encontramos. As principais economias mundiais, que começaram o ano em processo de recuperação, hoje visivelmente estão perdendo força. Os Estados Unidos encerraram o primeiro semestre com crescimento de 1,2, próximos da França com 1,4, um pouquinho melhor que o Reino Unido, a Espanha e a Itália com 0,6, 0,7. Mas o que mais me preocupa é que essas economias praticamente não cresceram entre o primeiro e o segundo trimestre. Isso sinaliza que estão a caminho, ou já estão, né, numa estagnação econômica. E permita-me aqui um parênteses, né? A despeito da estagnação dos Estados Unidos, eu achei acertada a decisão do Fed de adiar a maciça injeção de dólares para reativar a sua economia. Fiz um pronunciamento sobre isso a semana passada, mas não aconteceu. Essa foi uma medida que já tinha sido tentada, a expectativa era muito ruim e o Fed voltou atrás porque os resultados tinham sido pouco positivos, e muitos, aliás, mais para negativos mesmo, e contribuiu até para um maior desequilíbrio na economia mundial. Bom, eu diria que as economias emergentes, como a Rússia, a Índia, o México, o Chile, têm obtido um melhor desempenho, juntamente com a Alemanha, com a Coreia, com a China. Mas, ainda assim, a perda de vigor das economias é uma realidade hoje mundial. O PIB brasileiro do segundo trimestre, vai ser anunciado agora na sexta-feira, vai registrar uma alta de 0,8% frente ao primeiro trimestre, melhorando. Isso significa um crescimento acumulado de 3% ao ano, o que é um bom resultado. A questão, no entanto, é o que esperar da segunda metade do ano. Avançaremos um pouquinho mais, alcançando 4% ou até mesmo 5%, ou estagnaremos e ficaremos pouco abaixo do que já conquistamos no primeiro semestre. Aqui, o elemento-chave é o mix de política monetária e política fiscal que foi escolhido pelo governo. Primeiro, é importante termos clareza das diferenças existentes entre os dois momentos da crise internacional. Isso tem que ficar muito claro. O primeiro, entre 2008 e 2009, foi marcado por um profundo desequilíbrio do setor financeiro privado, que dependeu de pronta intervenção do setor público para evitar uma quebradeira em massa. Estão lembrados como é que foi a bolha, Estados Unidos e tal. E no Brasil, outro tipo de política. Já o segundo, que nós estamos atravessando agora, tem o desequilíbrio das finanças públicas em seu centro e com o risco de contaminar os bancos privados que detêm títulos públicos. É por essa razão que a política fiscal se tornou o principal elemento estabilizador da economia, mais até do que até então política monetária. Nesse contexto, foi muito providencial a presidenta Dilma ter começado o seu mandato, vocês estão lembrados, reafirmando o compromisso com a austeridade fiscal através do seu plano de ajuste fiscal no início do ano. E eu lembro que, naquele momento, muitos foram céticos quanto aos efeitos concretos da economia de 50 bilhões, como ela propôs. Mas o fato é que, naquele momento, a presidenta consolidava a âncora fiscal como o mais importante eixo de estabilização de sua política econômica. E acertou, presidente Giovanni, acertou, porque muitos também duvidaram do real compromisso do governo nesse sentido. Ah, diziam que era medida demagógica para inglês ver, que não ia conseguir, não ia fazer. Bom, mas o resultado está aí. Economia de 91,9 bilhões de reais nos 7 primeiros meses do ano, sendo 66,3 bilhões da União, 27,7 bilhões dos estados, 2 bilhões dos municípios e 1,90 bilhões milhões das estatais. E, com isso, nós já alcançamos 80% da meta fiscal de 2011. Se isso não é cumprir o prometido no início do ano, eu não sei o que seria. Mas os críticos agora culpam o aumento da arrecadação federal pelo sucesso da política fiscal. Realmente, a receita tributária cresceu no Brasil, mas cresceu porque o Brasil cresceu. Cresceu 2,3% nos últimos 3,3% nos últimos 12 meses. Porque a produção industrial cresceu 3,7%, porque as vendas do comércio cresceram 9,5%, porque o emprego cresceu 2,1%, porque a renda real cresceu 4%. Então, não tem que lamentar tudo isso. A gente tem mais é que ficar felicíssimo que nós estamos crescendo e a arrecadação está aumentando. O aumento da arrecadação reforça a atuação do setor público, que vem exercendo um importante papel transformador no nosso país. Aliás, uma das mudanças estruturais importantes iniciadas no governo Lula foi o papel estratégico do Estado no desenvolvimento econômico. É o que vemos com o PAC, com a Caixa, com o BNDES, com a Petrobras, apenas para citar algum deles. Alguém tem dúvidas que foi a atuação do setor público que nos livrou da primeira parte da crise financeira internacional? Tirando até os impostos, os automóveis, estão lembrados? Pois é, e a manutenção dessa ação pronta e ousada do governo naquele momento e agora, que permitirá que continuemos a crescer, a despeito de todos os desafios externos que nós vemos no mundo, o mundo todo, né, com essa enorme dificuldade, e nós estamos segurando muito bem a nossa política econômica. Aqui também se situa outra crítica equivocada, a de que o gasto público está crescendo. Ué, o gasto público cresce de fato, porque a execução das ações do PAC já alcançaram 14 bilhões e 9 milhões de reais entre janeiro e julho, valor 39,8% superior ao do ano passado. Outras despesas do orçamento social e previdenciário também cresceram, resultado do compromisso de que é o principal compromisso do governo. País rico é país sem pobreza. É natural também que o gasto de custeio cresça, porque todas as principais iniciativas demandam estrutura de pessoal e operacional para executá-las, elas demandam isso. Tanto o investimento público quanto o gasto social acabam levando ao gasto de custeio, justificável e de boa qualidade. E ontem, a presidenta aprofundou ainda mais o compromisso do governo com a âncora fiscal como principal instrumento estabilizador da política econômica. Foi anunciado um adicional de 10 bilhões de esforço fiscal para a meta do superávit primário desse ano. E olha que nós nem precisávamos, pois a situação de nossas finanças públicas está privilegiada. E reitero o que disse, isso será o fiel da balança nesse segundo momento da crise internacional. Vamos ficar protegidos. Vejamos os dados. O resultado nominal de nossas contas públicas nos últimos 12 meses é de menos 1,9% do PIB, um dos menores valores do período pós-real. Só para lembrar, a média desse déficit entre 1995 e 2002 foi de menos 5,8%. Só para a gente comparar e ter uma noção do que a gente está falando, né? Os Estados Unidos registraram um déficit em 12 meses de menos 10,5%. O Reino Unido, menos 10,4%. O Japão, menos 9,5%. A França, menos 7%. A Itália, menos 4%. A Alemanha, menos 3%. Mesmo o endividamento público, utilizando o conceito bruto ampliado que tanto agrada aos críticos, o Brasil registra 65,3% do PIB. É muito inferior aos 91,6% dos Estados Unidos, aos 77% do Reino Unido, aos 220,3% do Japão, aos 84% da França, 119% da Itália, 80% da Alemanha. Aí dá para ter dimensão de como estamos melhor situados, como a nossa economia está melhor situada. Ou seja, por todos os parâmetros, estamos fiscalmente fortes. Mas o anúncio é importante, pois desloca o peso da estabilização de preços para a âncora fiscal. Com isso, com isso, alivia-se a política monetária, permitindo que o Comitê de Política Monetária possa usar um pouquinho mais em sua reunião dessa semana e focar para garantir a manutenção da trajetória de crescimento. Respondendo, então, à questão que coloquei no início, eu acredito, sim, que o governo acertou no mix política monetária e política fiscal e devemos avançar um pouquinho mais nessa segunda metade de 2011, buscando um crescimento de 4,5%, a despeito da estagnação nacional. Muito obrigada, senhor presidente.